Vamos então refletir nesta manhã em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. É o comecinho do capítulo que fala sobre o amor e é um texto bastante conhecido dos irmãos. Os irmãos já conhecem, leem, alguns até já memorizaram esse texto. É um texto muito famoso. Vamos ler o texto, os três primeiros versículos, e vamos refletir sobre ele nesta manhã. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Irmãos, este texto é conhecido até dos incrédulos. Os incrédulos sabem, inclusive, algum tempo atrás, ouvindo o rádio, eu ouvi uma música, já faz bastante tempo, acho, uma música sobre esse texto, uma música secular, de um cantor aí, não lembro, acho que é Renato Russo, é esse o nome dele? Renato Russo, né? Ele que canta essa música, né? Ele cantando sobre esse texto, fez uma música sobre esse texto. A melodia que ele fez é horrível, é péssima, uma coisa horrível, né? A letra só é bonita porque ele tirou da Bíblia. Mas o que mostra que esse texto realmente é um texto bastante famoso, bastante conhecido, e há quem diga que é impossível hoje, é impossível para o homem, nos dias modernos, escrever qualquer coisa sobre o amor que acrescente algo ao que o apóstolo Paulo escreveu. Não dá, segundo alguns intérpretes da Bíblia e pessoas que conhecem a palavra de Deus, não há como você melhorar, você acrescentar alguma coisa nesse tema, o amor, depois que o apóstolo Paulo escreveu esse texto. O apóstolo Paulo, nesse texto, esgotou a matéria. Ninguém pode ser mais completo do que ele, ninguém pode acrescentar alguma coisinha a mais que, porventura, ele tenha esquecido. De modo que é um texto completo. Fala completamente, plenamente sobre esse tema que é o amor. E o que é curioso nesse tema, nesse texto, é que esse texto fala sobre o amor não como um tema solto. Eu já vi pessoas usando esse texto para falar com a esposa, com a noiva ou com a namorada. E isso não é errado, porque o amor é amor, seja em que relação for. Mas já vi ele sendo usado predominantemente nesse sentido, no relacionamento do marido com a esposa, da namorada com o namorado. Já preguei nesse texto, algum tempo atrás, no aniversário, num congresso sobre a família, na Assembleia de Deus em Guarulhos, eu preguei sobre esse tema ajustando esse texto ao contexto familiar. Trazendo as verdades desse capítulo para o ambiente familiar. E não é errado fazer isso, porque o texto fala sobre o amor, não importa em que relações ele apareça. Mas nós não podemos perder de vista que, ainda que o texto fale sobre o amor de um modo geral, ele foi produzido dentro de um ambiente específico com um alvo específico. Quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 13, ele não estava pensando no contexto, no relacionamento de família. O apóstolo Paulo não estava pensando, quando escreveu esse texto, no relacionamento entre o namorado e a namorada, o noivo e a noiva, o marido ou a esposa. Não era nisso que ele estava pensando. Ele também não estava pensando no contexto de relacionamento com o próximo, com a pessoa que eu encontro lá fora. Eu saio lá fora, vejo alguém e devo amar desse jeito. Ainda que isso seja verdade, nós não podemos imaginar que Paulo escreveu pensando nisso. Quando Paulo escreveu sobre o amor aqui em 1 Coríntios 13, ele tinha em mente, ele estava pensando numa igreja. Foi o contexto eclesiástico Foi o relacionamento entre os irmãos de uma comunidade cristã local que fez com que ele escrevesse esse texto. Tudo que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele se preocupa em que seja real entre os irmãos de uma igreja local. Ele olhou para a igreja de Corinto. Ele viu os irmãos de Corinto convivendo. Ele percebeu que aqueles irmãos valorizavam experiências espirituais grandiosas. Ele percebeu que aqueles irmãos valorizavam a posição que deveriam ter, que queriam ter, ou que de fato tinham dentro da igreja uns sobre os outros. Ele percebeu que dentro daquela igreja existiam discórdias, divisões, imoralidades, tolerância com o pecado, enfim, várias coisas erradas. E olhando para aquela igreja defeituosa, com atritos entre os irmãos, com inimizades, com desprezos ali caracterizando aquela comunidade, ele então escreve esse texto. De modo que primariamente a ênfase do texto recai sobre o relacionamento entre os irmãos da igreja. Quando ler esse texto, não pense, em primeiro lugar, no seu vizinho, ou no seu cônjuge, ou no seu filho, ou no seu namorado. Não pense nessas pessoas. Ainda que você deva amá-las com este amor, pense, em primeiro lugar, nos membros da sua igreja. Porque esse texto foi produzido a fim de ensinar o modo como os crentes de uma igreja devem se relacionar. E o texto é curioso na medida em que ele coloca o amor acima de qualquer outra coisa que uma igreja possa ter. Ele suplanta, é o bem maior que uma igreja pode ter. O bem maior de uma igreja, veremos hoje, não está no grande grau, no elevado grau de intelectualismo dos seus mestres. O bem maior de uma igreja não está nas qualificações profissionais dos seus músicos. O bem maior de uma igreja não está no seu complexo sistema organizacional. O bem maior de uma igreja não está nos recursos que ela adquire, no patrimônio que ela constrói. O bem maior de uma igreja não está nos seus avanços, nas grandes conquistas que ela realiza na sua cidade, no seu país ou fora dele. Não. O bem maior de uma igreja está no fato dos membros dela se amarem com este amor aqui descrito. Nós vamos ver aqui a mensagem central que nós podemos extrair desses três versículos apenas. O que o apóstolo Paulo quis nos ensinar com esses três versículos é o que está aqui. O amor é essencial para validar. O que é validar? Tornar válido. Dar valor. Isso é validar. Um bilhete inválido é um bilhete que não serve para nada. Uma nota, uma moeda, um dinheiro inválido é um dinheiro, uma moeda, uma nota que não serve para nada. De modo que as coisas devem ser válidas para que produzam algum efeito. E a mensagem central diz o seguinte: o amor é essencial para tornar válido, para validar qualquer bem ou qualquer virtude que tenhamos na vida. Lembrando que esse bem e essa virtude que temos na vida deve se expressar nesse ambiente, no ambiente da igreja. Vamos ver algumas afirmações baseadas no texto. Eu vou enunciar quatro afirmações baseadas no texto que mostram que o amor é essencial para validar qualquer bem ou virtude que porventura tenhamos. Vejam aí, no primeiro versículo, temos aqui a primeira afirmação. O amor é mais importante do que o dom de línguas. Observe o que diz o texto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Naqueles dias, nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, existia um dom espetacular, um dom estranho, um dom miraculoso, chamado dom de línguas. No que consistia esse dom? Esse dom era uma habilidade extraordinária, especial, dada a algumas pessoas, não todas, mas a algumas pessoas, de falar idiomas humanos que nunca tinham aprendido. Nós vemos em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu e passou a habitar na igreja, nós vemos que aqueles homens, como sinal de que o Espírito Santo havia chegado, aqueles homens começaram a falar em outras línguas. E naquele dia, em Jerusalém, havia um número enorme de estrangeiros que tinham vindo a Jerusalém para a festa judaica. E aqueles estrangeiros, quando ouviram aqueles homens falando, perceberam que eles falavam na sua própria língua materna. Ali existiam pessoas da Pérsia, do norte da África, da Itália, das regiões distantes do Império Romano, e estavam ali. E quando aquelas pessoas começaram a falar naqueles idiomas, eles entenderam e disseram: o que está acontecendo? Esses homens são galileus, são pessoas simples, como é que eles conseguem falar no nosso idioma? Era uma habilidade sobrenatural dada por Deus a algumas pessoas para anunciar as grandezas dele num idioma estranho. Essa dádiva de Deus, esse dom espetacular, perdurou na igreja, e chegou até os dias em que a carta aos Coríntios foi escrita, e assim prosseguiu até o ano 70 da era cristã, porque esse dom, de acordo com o apóstolo Paulo no capítulo 14, vamos ver isso depois, esse dom era um sinal do juízo de Deus iminente sobre os judeus. O dom de línguas era isso, era um sinal de que em breve Deus iria punir os judeus por rejeitarem o Messias. Quando isso aconteceu? No ano 70 isso aconteceu. Deus levantou o general Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70, acabou com o templo e matou mais de 1 milhão de judeus ali na cidade. Depois desse dia, o dom de línguas desapareceu. Nós não temos mais registros na história da igreja antiga, na igreja pós-apostólica, não temos registros mais do dom de línguas. Ele sumiu. Mas os coríntios falavam nesse dom. Os irmãos devem estar pensando: ah, mas já vi alguém falando em línguas. Não, você não ouviu ninguém falando em línguas. O que você ouviu foi um blá, 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 blá. Isso aí não é falar em línguas. Isso aí não é um idioma. Geralmente, as pessoas falam que falam em línguas, e aí nós vamos lá, perguntamos que língua é, a pessoa fala: não, não é uma língua humana. Ah, não, que língua que é? Ah, é uma língua angélica. Isso é uma grande tolice. Língua angélica. Os anjos não tiveram nenhuma Babel. Os anjos não participaram da Torre de Babel e tem várias línguas de anjos por aí afora. Não. A variedade de línguas é resultado da Babel, da Torre de Babel. E os anjos não tiveram nenhuma Babel celestial para ter vários idiomas entre os anjos ali. E também na Bíblia não há nenhum modelo disso. Ninguém nunca falando em língua de anjos, nem anjo falando numa língua estranha. Isso não existe. Isso é fruto da imaginação. O apóstolo Paulo fala aqui sobre língua de anjos porque ele está sendo poético. Ele quer dizer que ainda que eu fale todas as línguas do universo, ele está exagerando, ele está elevando a sua hipótese ao absurdo. Isso aqui não existe. Ainda que isso que não existe acontecesse, se eu não tivesse amor, isso não teria valor nenhum. É isso que ele quer ensinar. Ele está sendo exagerado ao extremo, se deixando levar, adotando uma licença, tomando uma licença poética para falar de modo exagerado sobre o dom de línguas. Mas não há algo como dom de língua de anjos, isso não existe. O que nós vemos por aí afora são autossugestão, a pessoa se autossugestiona, né? Começa a soltar as sílabas e vai derramando um monte de sílabas e fala que falou em línguas. Mas isso, claro, não é disso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala do dom de línguas real, verdadeiro. Muito bem, olhando para esse versículo, nós aprendemos que o amor é mais importante do que o dom de línguas. Nos dias em que ele existia, Os coríntios valorizavam muito esse dom. Queriam falar essas línguas que nunca tinham aprendido. E achavam que isso seria um sinal de profunda maturidade espiritual. E o apóstolo Paulo diz o seguinte para eles: olha, se fosse possível alguém falar todas as línguas do universo, todas as línguas da terra, e não só da terra, ainda que fosse possível essa pessoa falar as línguas da terra e línguas até angelicais, se é que há. Se uma pessoa existisse e falasse isso tudo, se ela não tivesse amor, ela seria somente uma pessoa que faz barulho. Nada além disso. Só uma pessoa barulhenta. Como um metal emitindo um sonido sem sentido e sem valor nenhum. Não existe, na história humana, ninguém que tenha falado todos os idiomas da Terra. Isso não existe. Eu não sei quantos idiomas há na Terra, somando tudo, idiomas, línguas, dialetos, não sei quantos há, mas são milhares. E o apóstolo Paulo diz: ainda que alguém pudesse falar todos, se não tivesse amor, seria apenas alguém barulhento. Eu gostaria de trazer isso, essa hipótese, para outras coisas espetaculares que alguém pode fazer. O dom de línguas era visto naqueles dias como algo espetacular, e de fato era algo espetacular. Mas eu gostaria de transpor essa aplicação do apóstolo Paulo, esse ensino do apóstolo Paulo, para outras coisas espetaculares que possamos fazer. Nós podemos, muitas vezes, na nossa igreja, tentar realizar coisas que causem a admiração nas pessoas. Tentar realizar coisas que despertem nas pessoas o espanto. Que coisa bonita! Que coisa extraordinária! Que obra magnífica! Que talento grandioso! Como essa pessoa é capaz de fazer isso? Quem lhe deu essa habilidade tão especial de fazer algo assim? E quando nós somos capazes de realizar coisas além da média, quando somos capazes de fazer coisas que de alguma forma suplantam as outras pessoas, ultrapassam um pouquinho as outras pessoas, nós temos a tendência de fazer isso por amor, mas por amor a nós mesmos, por amor próprio, para adquirir dos outros a aprovação e a admiração. O apóstolo Paulo diz: nós podemos embasar nessas afirmações dele que qualquer coisa que você faça, por mais espetacular, extraordinária, bela e espantosa que seja, se ela não for marcada por uma motivação especial de amor aos seus irmãos, pelo desejo sincero de fazer com que eles cresçam, sejam beneficiados e enriquecidos, o desejo sincero de que eles sejam transformados pelo bem, através daquela atividade. O texto diz que tudo que você realizará não vai passar de barulho. Só barulho e nada mais. Porque é o amor que valida o seu ato. É o amor que valida o seu dom. É o amor que valida o seu talento. Pense em tudo que você já fez na igreja. Espero que você tenha feito alguma coisa. Pense em tudo que você já fez. Nesse tudo que você já fez, pense na sua obra mais extraordinária que você realizou aqui. Talvez não tenha muita coisa, mas pense nela. Talvez uma aula que você tenha dado para as crianças, as moças, as senhoras. Uma aula que realmente foi fantástica. Uma aula extraordinária. Talvez um número especial que você apresentou aqui na frente. Foi algo lindo, algo tocante, algo extraordinário, perfeito, fantástico. Todo o seu talento você empenhou na realização daquilo. Enfim, pense em alguma obra que você realizou. Extraordinária. Além da média. O texto diz: se você não fez isso motivado pelo amor aos seus irmãos, tudo que você fez foi só barulho, improdutivo, barulho e nada mais. Há uma segunda lição aqui importante, é a seguinte, está baseado no versículo 2, a primeira parte. O amor é mais importante do que o conhecimento. A nossa igreja, até acho que por culpa minha, a nossa igreja é uma igreja que vive lendo livros, não é verdade? Ou pelo menos, nós convidamos todos a lerem livros. E temos as leituras programadas, não é? Temos leituras programadas, temos a exposição dos livros da Bíblia e vamos aprendendo e conhecendo. Eu fico muito contente quando eu vejo os jovens da igreja tendo maturidade doutrinária. Eu encontro uma maturidade doutrinária entre os jovens da igreja que vai muito além da média por aí afora. Isso é uma realidade. Isso não nos torna melhores do que ninguém, absolutamente. Nós somos servos inúteis e estamos apenas fazendo a nossa obrigação. Eu fico contente, no entanto, quando eu vejo que existe entre os irmãos da igreja, entre os jovens da igreja, entre as senhoras da igreja, entre os homens da igreja, um grau de conhecimento doutrinário que é protetor, que os protege do mal, que os protege da mentira, que os torna úteis na busca de alguém, no ensino de alguém, na orientação de alguém. O conhecimento é algo bom. O conhecimento protege, o conhecimento enriquece, o conhecimento nos torna úteis. Eu vejo pessoas com pouco tempo de convertidas, essas pessoas produzindo lições para as crianças. Eu vejo moças, pouco tempo de crente, eu pego as lições que elas escrevem para as crianças, as aulas que elas dão para as crianças, eu leio essas aulas. E eu vejo ali maturidade doutrinária, o zelo, o cuidado com a Escritura, em fazer o que a Escritura, em dizer exatamente o que a Escritura diz. Já vi outras aulas dadas a crianças por pessoas crentes há anos, há décadas, dizendo coisas absurdas, tolas, erradas. No entanto, isso não acontece aqui na nossa igreja. As pessoas, as professoras, mesmo com pouco tempo de convertidas, elas se aproximam do texto e são leais ao texto, cuidadosas, zelosas. Se tem dúvida, perguntam, pastor, eu tenho uma dúvida disso aqui, é assim que se diz, isso está certo, um cuidado doutrinário, uma busca pelo conhecimento. Os jovens, eu estava lendo o jornalzinho dos jovens, estava lendo o artigo do Jairo, o editorial, a introdução, que o Jairo é novo convertido praticamente, quanto tempo tem de convertido o Jairo? Quanto? 2 anos de convertido. Nós lemos o artigo do Jairo no jornalzinho, os irmãos depois vão poder ter o jornalzinho nas mãos. Nós vemos o cuidado dele com a linguagem, e não somente um cuidado com a linguagem, mas também a colocação de tudo dentro de limites doutrinários corretos. Não há o que corrigir doutrinariamente no que ele escreveu. Não há. Um jovem de 2 anos de convertido. Então, o conhecimento é algo bom. O conhecimento é necessário. Eu acabei de falar aqui da conferência da Fiel. Nós vamos lá adquirir conhecimento, aprender. Estou ansioso, eu quero ir lá. Quero sentar, quero ouvir o Adalto, quero ouvir o pastor Borges, quero ouvi-los, quero aprender com eles. Enriquecer, vou aprender. Não existe nada melhor do que isso. Gostoso aprender. Há os livros que estamos lendo. Várias pessoas da igreja adquiriram os livros aí das leituras programadas. Estão investindo dinheiro nisso. Estão abrindo mão de certas coisas para comprar o livro e aprender, estudar. E o texto fala, ainda que eu seja um profeta, que conheça os mistérios de Deus, tenha o dom de profecia, ou seja alguém que conhece aqueles mistérios profundos de Deus que ele revela aos seus profetas, e ainda que eu conheça todos os mistérios e tenha toda a ciência. Vocês já conheceram alguém assim? Vocês já conheceram alguém que sabe tudo? Eu conheci pessoas que pensam que sabem tudo. Mas alguém que realmente sabe tudo? É essa figura que Paulo descreve aqui. Ele cria um personagem irreal. É um personagem fora de qualquer possibilidade de existência. Alguém que sabe tudo. É muito difícil. Para que saibamos tudo, teríamos que viver 1000 anos. E ainda assim, morreríamos sem saber alguma coisa. Mas Paulo fala, ainda que você saiba tudo, os mistérios de Deus e os mistérios do universo criado, toda a ciência, todo conhecimento, se você souber tudo, ler todos os livros, memorizar todos eles, saber qualquer coisa, se você não tiver amor, nada disso terá valor para você. Nós podemos ser uma igreja doutrinariamente correta e profunda, mas se isso não vier acompanhado de um amor verdadeiro entre nós, Deus olhará para nós e nos verá como a igreja mais deficiente da terra. É melhor ser ignorante. É melhor não saber nada. É melhor morrer na mais profunda e brutal ignorância. Com amor no coração. Do que ser um doutor em todas as ciências da terra e não tiver o coração encharcado de amor pelos irmãos. O que tem mais na sua vida? Conhecimento ou amor pelos irmãos? O que reina dentro de você? Conhecimento doutrinário ou amor pelos irmãos que estão ao seu redor? Se não há amor mesclado com esse conhecimento, o seu conhecimento não vale nada. Há um terceiro elemento aqui. O texto diz: o amor é mais importante do que a fé. Nós aprendemos aqui de uma fé especial. Aqui não é a fé salvadora. Não há nada mais importante do que a fé salvadora, não é? É a fé salvadora que nos capacita para que tenhamos o amor verdadeiro. Sem a fé salvadora não há como ter o amor verdadeiro. Mas aqui não é a fé salvadora. Ele fala daquela fé que confia. Ele fala daquela fé que produz efeitos extraordinários. Ele fala daquela fé que, quando o indivíduo ora, a sua confiança é tanta que Deus responde. E responde de modo extraordinário, espetacular. Ele fala assim, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Os irmãos já conheceram alguém assim? Que tem uma fé que tira uma montanha do seu lugar? Lá em Atibaia tem a Pedra Grande, famosa, né? É uma montanha linda. De todo lugar, de onde você olha, você vê a Pedra Grande. As pessoas pulam de asa delta ali, de paraglider, que chama, né? Aquele, asa delta, tem asa delta e tem outras coisas lá, que não sei o nome, né? Alguns, às vezes, se esborracham na Pedra Grande, né? Não consegue se desviar da pedra e batem lá e morrem. É uma pedra enorme, é uma montanha enorme, muito bonita. Em comparação com outras montanhas aí do mundo, é uma montanha pequena. Mas nós não temos nenhum registro histórico de alguém que algum dia tenha olhado para uma montanha e tenha dito, Senhor, remova esta montanha, por favor, eu confio que o Senhor há de removê-la. Montanha, levante-se e dirija-se até o mar e lance-se ali. E a montanha tenha tremido e se levantado e tenha ido flutuando pela serra do mar e tenha chegado no alto mar e se lançado ali. Os irmãos já viram algum profeta na história bíblica tendo feito isso? Já viram um milagre como esse na história bíblica? Elias fez isso. Moisés fez isso. Os grandes profetas do passado fizeram um milagre como esse? Não. Pois bem, você pode ser alguém de muita fé. Você pode ser alguém com uma fé desse tamanho. Uma fé que nem os maiores homens de Deus da história bíblica jamais tiveram. Você pode ter essa fé singular que no mundo, na história humana, só você teve. De falar com uma montanha, a montanha sair do lugar. De transportar montanhas. Não uma vez só, várias vezes. Imaginaram? Ah, não gostei daquela montanha. Sai daí. A montanha sai. Está atrapalhando a minha vista. Sai daí. Sai outra montanha. Essa é a fé que ele está falando aqui. Ela remove montanhas. Né? Ela tira o Himalaia do lugar. Né? Ela remove as rochosas. Né? Ela faz o que ela quer. É uma fé fantástica. Ainda que eu tenha essa fé, se eu não amar meus irmãos, essa fé não vale nada. Você pode se empolgar com as coisas que Deus fez através das suas orações. Você pode pensar de você mesmo: ah, Deus tem me abençoado. Ele responde às minhas súplicas. E ele faz realmente isso. Ah, quando eu oro, eu sei que tenho o favor de Deus. Eu sei que Deus está ao meu lado. Porque quando eu oro, ele atende. Eu estava doente, estava sofrendo, eu orei. E ele agiu. Veja como ele atendeu a minha oração de fé. Eu supliquei e Deus respondeu. Eu clamei e ele atendeu. Vejam como eu tenho um favor especial de Deus sobre a minha vida. Eu oro e ele faz. Se eu não estivesse agradando a Deus, ele não me responderia. Mas quando eu oro, ele atende, porque eu tenho fé e ele realiza uma obra especial quando eu suplico. Isso é possível, sim. O texto fala que isso é possível. Mas o texto diz, ainda que você tenha essa fé, que faz Deus responder orações, se você não amar seu irmão, essa sua fé não vale nada. Não tem valor nenhum. É o amor que valida a fé que você tem. E finalmente, o amor é mais importante do que as boas obras. O texto fala de coisas estranhas no versículo 3. Fala, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo. É algo de muita coragem. É um desprendimento muito grande. Várias pessoas fizeram isso no passado. Sabemos de um francês, Pierre Valdez. Pierre Valdez foi um precursor dos movimentos de pobreza na Europa. E ele fez isso, ele abandonou todos os seus bens, deu tudo para os pobres e foi viver pregando o evangelho. Surgiu a partir dele uma igreja chamada Igreja Valdense. Foram talvez os primeiros protestantes da Idade Média, surgiram no século XII. Dizem que os valdenses foram absorvidos pela reforma protestante. Hoje não existem igrejas valdenses. Eu conheci uma igreja valdense, e estava fechada. Não conseguia entrar porque estava trancada, não tinha ninguém lá dentro. E conheci um crente valdense, uma pessoa valdense, que ia numa igreja batista. Não, quer dizer, não tem mais valdense hoje em dia. Mas a Pierre Valdez, ele marcou profundamente a história da Europa com essa sua atitude de abandonar todos os seus bens e dar tudo para os pobres e sair pregando. Há, portanto, precedentes históricos para isso aqui. O texto continua dizendo que, além de fazer isso, fazer algo tão bom assim, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. É algo estranho isso. Como alguém pode entregar seu próprio corpo para ser queimado sem amor? Mas nós temos na história humana precedentes assim também. Nós sabemos que os gurus indianos têm até como alvo na vida isso. Os gurus indianos acreditam que o corpo humano é uma prisão do espírito e da mente. De modo que os gurus indianos, eles praticam meditação a fim de desprender a mente do corpo que é físico e que é mau. Uma visão gnóstica, uma visão maniqueísta do corpo, do físico. E eles vivem a refletir, fazendo meditação transcendental e outras práticas, como yoga e outras coisas, com o objetivo de desprender a mente dessa carcaça do corpo físico que é mau. E dizem os historiadores que ao longo da história, vários gurus obtiveram um desprendimento tão grande do físico que eles foram capazes de atear fogo no próprio corpo e queimar totalmente o corpo e morrerem ali, carbonizados, né, virando cinzas, sem emitir um grito sequer. Um grito sequer. Marguerite Yourcenar, quando ela narra a história do imperador Adriano, ela narra uma visita que ele fez às regiões da Índia, e ele assistiu um evento como esse, de um guru indiano que se sentou sobre uma pira e acenderam essa pira e ele queimou vivo. Queimou ali vivo, sem gritar, e morreu ali. Qual era o objetivo dele? Era adquirir um estado celestial completo, um contato completo com o céu. Ele não morreu por amor ao outro. Nós temos um exemplo recente disso na guerra do Vietnã, quando um monge budista fez a mesma coisa em frente à embaixada americana. Sentou-se ali e ateou fogo sobre o próprio corpo. Qual o objetivo? Aí um protesto. E fez isso, e morreu ali queimado. De modo que existem, sim, precedentes de pessoas que atearam fogo sobre si mesmos, não por amor. E Paulo diz, o maior sacrifício que alguém possa fazer, se não for movido por amor aos irmãos, não vale nada. Alguém pode realizar esses sacrifícios para adquirir o aplauso dos outros. Alguém pode realizar esses sacrifícios para auferir a admiração das pessoas. Alguém pode realizar sacrifícios para conquistar o céu. Nós ficamos impressionados com as religiões falsas, com as boas obras que elas fazem. Os irmãos pensam que elas fazem boas obras porque amam o próximo? Doce ilusão. Elas fazem boas obras porque acreditam que se fizerem boas obras, serão recompensadas depois. Elas fazem boas obras por amor a si próprias. E o texto diz, isso não serve para nada. Pense numa boa obra que você fez. Em algo bom que você realizou. Num bem que você fez a alguém. Na mão que você estendeu. Na oferta que você deu. Avalie essa obra. E lembre-se. Se essa obra não foi resultado do seu amor por seus irmãos, mas sim do seu amor por si próprio, essa obra não valeu nada. É o amor que valida tudo o que fazemos. Quando Deus olha para nós, para os nossos dons, para o nosso conhecimento, para a nossa fé, para as nossas boas obras, Ele vasculha essas coisas. Ele vasculha a nossa mente. Ele vasculha os nossos dons. Ele vasculha a nossa fé. Ele vasculha as nossas obras. E o que Ele procura enquanto vasculha essas coisas? O que Ele quer encontrar enquanto disseca essas coisas? Ele quer encontrar ali uma fonte de motivação aceitável. Ele quer encontrar ali o amor pelos irmãos. Se ele não encontra, em meio aos nossos talentos, em meio ao nosso conhecimento, à nossa fé e às nossas obras, se ele não encontra o amor pelos irmãos, tudo que ele encontra ali em nós é lixo. Não vale nada. Não tem significado para ele. Não tem valor nenhum. E o texto diz, eu, com tudo isso, com talentos, com conhecimento, com fé, com boas obras, com tudo isso, eu, nada serei. Nada. Os seus talentos têm valor? O seu conhecimento, a sua fé, as suas obras valem alguma coisa para Deus? Nós temos o maior exemplo de amor que já existiu, a cruz. E sempre que vamos exercitar essas coisas, os nossos talentos, o nosso conhecimento, a nossa fé, as nossas boas obras, temos que olhar para a cruz. Porque lá na cruz, Jesus não foi dar um espetáculo de talentos. Jesus na cruz não foi dar um espetáculo de conhecimento. Jesus na cruz não foi dar uma mostra de fé. Jesus na cruz não foi dar um exemplo de boas obras. Jesus naquela cruz foi movido pelo amor até lá. E a cruz é o nosso padrão. O amor da cruz é o nosso padrão, o nosso alvo. Sempre que eu for colocar em atividade qualquer uma dessas coisas, talentos, conhecimento, fé, boas obras, eu devo olhar para a cruz e pedir a Deus, Senhor, que na expressão dessas coisas, que na realização dessas coisas, eu reflita aos meus irmãos o amor da cruz. Sem isso, tudo que eu fizer é lixo. Não vale nada. E eu nada serei. Vamos orar. Senhor Deus, esse texto nos deixa tão preocupados e até tristes. Porque esse texto tira da nossa mente todo o romantismo, toda mentira, toda aquela roupagem cor-de-rosa com que o mundo pinta o amor. E esse texto mostra o amor não como algo cheio de flores, cheio de perfume, como algo inocente, infantil, não. Esse texto mostra o amor como um requisito fundamental para que sejamos algo, para que nossas obras, nosso saber, nossa fé, nossos dons tenham algum valor. Esse texto apresenta o amor como um elemento que devemos buscar, um alvo que devemos buscar com todo vigor, sob pena de não sermos nada e sob pena de realizarmos coisas sem sentido, sem valor nenhum. Esse texto torna o amor o alvo principal da nossa vida. Ó Deus, como nós nos sentimos pequenos diante disso tudo. E como agora, vasculhando o nosso íntimo, nosso coração, nossas obras, nossa história, nós descobrimos que tantas coisas que fizemos não valerão nada. Como isso é triste para nós. E como isso provoca, ó Deus, a sua indignação. Quando acreditamos que podemos realizar as coisas escondendo dos seus olhos o que vai de fato dentro de nós. Por isso pedimos que o Senhor nos socorra e nos ajude. E que o Senhor, na sua eterna misericórdia, use a sua palavra, esse texto, para despertar em nós, em cada um aqui, uma preocupação intensa com o amor pelos irmãos. Esse amor de que o texto fala. E assim sejamos invadidos, inundados por esse amor. E amando os irmãos profundamente, no modo como o texto descreve, amando dessa forma, o Senhor olhe para nós e veja validade no que fazemos, em todos os nossos atos, em todos os nossos bens. Pedimos isso em nome de Jesus, aquele que amou de verdade. Amém.